Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que compatibiliza limite de gastos com pessoal com piso de professores.
Congresso está reunido para decidir sobre vetos e sobre alteração da meta do superávit primário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou proposta que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir dos limites de gastos com pessoal as despesas com pagamento de professores feitas com recursos do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Nara Ferreira.
O autor do projeto, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirma que muitos municípios e estados têm dificuldades para cumprir, ao mesmo tempo, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Piso Salarial dos Professores, que determina aumento da remuneração desses profissionais. O relator, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, favorável à mudança, lembrou que, segundo a própria regulamentação do Fundeb, pelo menos 60% dos recursos do fundo devem ser aplicados no pagamento de professores em efetivo exercício. O senador Wilson Matos, do PSDB do Paraná, que leu o relatório na comissão, destacou as consequências da impossibilidade de compatibilizar os limites de gastos com o pessoal com o piso salarial.
Essa é a realidade predominante em boa parte das unidades da federação, onde as matrículas escolares têm crescido em ritmo mais acelerado do que as receitas. Nesse caso, é visível a angústia dos profissionais e gestores da educação diante da impossibilidade de valorizar o trabalho pedagógico.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ressaltou que o Plano Nacional de Educação vai exigir a contratação de mais profissionais e há uma dificuldade crescente dos governadores e prefeitos em dar conta dos pagamentos.
É claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma forma de evitar que haja desvio de recursos públicos, mas também não pode ser um impedimento para que uma política pública tão importante como é a educação deixe de avançar por limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
As seguradoras terão um prazo máximo de 30 dias para pagar indenizações decorrentes de morte ou invalidez permanente.
É o que determina projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta foi apresentada pelo senador José Pimentel, do PT cearense. Segundo ele, os beneficiários de seguros privados de vida ou de invalidez permanente enfrentam muitas dificuldades para receber as indenizações. Pimentel propôs, então, um prazo máximo de 60 dias para o pagamento dos benefícios. O relator do projeto de lei, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, sugeriu a redução para 30 dias. O autor, senador José Pimentel, destacou a experiência como ministro da Previdência para acatar a sugestão do novo limite de 30 dias.
Foi dali que eu construí este projeto em que o nobre relator, senador Jaime Campos, traz para 30 dias. A minha vontade era a mesma da Previdência Social, para meia hora, mas eu sei que a tecnologia ali existente não permite. Por isso, tenho um pleno acordo com o nobre relator em fixar em até 30 dias.
Como o texto original foi modificado, o projeto de lei passará por uma nova votação na Comissão de Assuntos Econômicos, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a aprovação do projeto dele, que acaba com o segredo de justiça.
Ele acredita que a decisão do juiz Sérgio Moro de acabar com o segredo das investigações na Petrobras reforça a necessidade de o Congresso pôr fim ao sigilo e ao foro privilegiado, que beneficia, por exemplo, os parlamentares.
Capiberibe lembrou que o Brasil já conhece os ex-diretores da Petrobras e os diretores das empreiteiras envolvidos no escândalo da estatal.
Mas ainda não conhece os nomes dos políticos listados no caso por conta do foro privilegiado, que impõe que a identidade deles permaneça em sigilo.
Segundo Capiberibe, isso só vai mudar quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidir o destino a ser dado aos políticos envolvidos nas irregularidades apuradas na Petrobras.
Aí, com certeza, vamos ter que cortar em nossa própria carne. O momento é de extrema gravidade, por isso é preciso que o Congresso Nacional, independente de quem for situação ou oposição, se una em uma só corrente exigindo a conclusão rápida dos inquéritos da referida operação e a tramitação ágil possível no judiciário com a punição dos culpados. Não é possível aguardar 10, 15 anos para se ter um veredito.
O senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, quer que o projeto que acaba com doações de empresas para campanhas eleitorais seja votado logo.
Ele explicou que grandes empresas doam dinheiro para disputas por cargos para garantir a defesa de seus interesses.
Não nos esqueçamos que empresa não é cidadão. Empresa não tem direito a voto. Voto é prerrogativa de ser humano, pessoa física. Portanto, somente a ela deve ser dada a oportunidade de contribuir com as campanhas eleitorais. E mesmo assim, dentro de limites bem claros. Por exemplo, 2 salários mínimos por contribuinte.
O senador Jorge Viana, do PT, pediu que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a Infraero cobrem das companhias aéreas aumento do número de voos para o Acre, preços de bilhetes mais justos e serviços com qualidade.
Ele disse que enquanto uma passagem de Rio Branco a Buenos Aires custa em média R$ 1.600, o trecho Rio Branco-Brasília não sai por menos de R$ 1.900.
Jorge Viana também lembrou que o aeroporto de Rio Branco está em obras, o que limitou os voos para a madrugada.
O governo federal faz a parte dele, está investindo 97 milhões na pista de pouso, mais 30 milhões na ampliação do terminal de passageiros, são quase R$ 130 milhões. E o que é que as companhias aéreas estão fazendo? Elas pioraram a qualidade do serviço que tínhamos. Diminuíram a quantidade de voos, os voos são todos na madrugada, o serviço é ruim e o custo é altíssimo.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendeu a autonomia do Banco Central. Segundo ele, um Banco Central menos vinculado a interesses do governo produziria regulação financeira com a estabilidade e previsibilidade que faltam no momento.
Dornelles explicou também que um Banco Central autônomo tem independência para definir os instrumentos de política monetária que considera adequado e os seus dirigentes cumprem mandatos fixados em lei.
Visões equivocadas acerca do tempo frequentemente constituem cortina para esconder dificuldades de aceitação de uma premissa básica da democracia contemporânea, de que o exercício do poder se dá de maneira limitada. E é sobre esse fundamento que se assenta as bases de uma sociedade próspera e desenvolvida.
O Congresso está reunido neste momento para decidir sobre a votação de vetos presidenciais. Essa decisão é fundamental para que deputados e senadores possam votar o projeto do governo que altera a meta do superávit primário. Mais informações com o repórter Maurício de Santi. Boa noite, Maurício.
Boa noite. Governo e oposição travam uma batalha regimental sobre os procedimentos para a votação dos vetos presidenciais. A oposição questionou a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, de votar os 38 vetos em uma cédula de papel unificada. O PSDB e os Democratas, por exemplo, queriam que cada item tivesse uma cédula separada. O presidente Renan Calheiros garantiu que os 38 vetos poderiam ser discutidos um a um, mas manteve a cédula única para a votação. A análise dos vetos é necessária para que o governo consiga colocar em pauta o projeto de lei 36 de 2014, que muda a meta de superávit na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre os vetos analisados por senadores e deputados na sessão que acontece agora, está a negativa da presidente Dilma Rousseff ao projeto que estabelece regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Para justificar o veto, a presidente afirmou que a medida traria aumento de despesas sem a contrapartida do crescimento de receitas. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que foi o relator da proposta quando ela passou no Senado, espera derrubada do veto e disse que a lei foi criada exatamente para moralizar e disciplinar a criação de cidades. Como a votação está sendo feita em cédula de papel, a conferência dos votos será encaminhada para o PRODAZEN, que é o Centro de Processamento de Dados do Senado. O resultado deve ser conhecido nos próximos dias. Para derrubar um veto presidencial, é preciso a maioria absoluta de votos de deputados e senadores. Maurício De Santi, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.